prezar os irmãos e fazer isso. Desde ontem temos meditado justamente com Paulo as duas realidades que a revelação nos traz: a dimensão do homem natural, carnal, e a dimensão do homem sobrenatural, espiritual. Não que Paulo nos veja ou proponha para que sejamos espiritualistas, achando que somos anjos e somos povoados de carne. Não é esta carne que Paulo está dizendo, falando do nosso aspecto físico, mas a carne que Paulo está dizendo é justamente aquilo que está nas entranhas da estrutura do ser humano. Nessas entranhas nós encontramos a realidade do pecado. E a realidade do pecado se manifesta justamente muitas e muitas vezes, seja pelo egoísmo, seja pelo orgulho, seja pela soberba. E a partir dessas estruturas, diversas outras de pecado surgem em nós, que são denunciadas no próprio texto: a inveja, a ganância, a disputa por um lugar, um destaque. Esta estrutura que Paulo chama de estrutura da carne é uma estrutura decaída. Significa, em outras passagens dos textos das cartas paulinas, justamente na realidade do homem no sentido decaído do pecado original. Mas Paulo fala para nós da realidade espiritual, que são todos aqueles, como diz o salmo de hoje: eles, o povo que o Senhor escolheu por sua herança, somos nós por conta do batismo. Fomos chamados pelo nome, fomos limpos da mancha do pecado, e o Senhor criou em nós uma nova estrutura capaz de absorver, de acolher as graças que Ele nos dá ao longo da vida, mas também ao longo dos sacramentos. É essa vida espiritual que nós somos chamados a ter. E é na vida espiritual que se manifestam não agora os vícios, os pecados, como o homem carnal, mas as virtudes. Dentre elas, aquelas três que recebemos no dia do nosso batismo: a fé, a esperança e a caridade, das quais, articulando com o nosso agir e a nossa prática e a nossa conduta, como nos dizia nestes dias o Evangelho, é que nós então vamos avançando na perseverança, que é uma outra virtude, vamos avançando na prudência, que é outra virtude, e assim vamos crescendo nas virtudes da vida espiritual, onde nós vamos percebendo uma coisa: não é o destaque, não é a ganância, não é disputar por nada disso, mas é reconhecer a nossa pequenez e perceber que, como Paulo diz, tudo é dom recebido de Deus. Dentre os primeiros dons que recebemos é a nossa própria vida. E é através da nossa vida que devemos nos assemelhar muito a Cristo, ora, professando a realidade de que nós também somos filhos de Deus por conta do batismo. Ora, como Cristo, que devemos também manifestar através das nossas ações a caridade. Ora, como Cristo, também estarmos à disposição, isto é, a serviço. A serviço dentro de casa, no sacramento do matrimônio, a serviço também da sociedade, onde nós vamos transformando estas estruturas corrompidas, na própria igreja, contribuindo para o próprio crescimento do corpo de Cristo. E, claro, o serviço que fazemos a nós mesmos quando procuramos estar em comunhão com Deus. Aí está o sentido da nossa própria vida. E o nosso grande desafio de nos mantermos naquela pureza batismal e fazer crescer em nós, enraizar em nós, produzir frutos em nós, tanto a fé, tanto a esperança, como também a própria caridade. Esse é o nosso desafio diário. E nós precisamos também olhar para Cristo, que antes de fazer ou realizar as obras de Deus, Cristo estava em comunhão com o Pai através da oração. Jesus, principalmente no Evangelho que ouvimos de Lucas, não faz nada antes de rezar. Isso a gente vê muito nos Evangelhos. Até a escolha dos apóstolos, Jesus reza antes. E às vezes nós, simples mortais, não rezamos nada e fazemos as coisas do jeito que elas vêm, do jeito que achamos que tem que ser feito. Quando pela oração Deus nos dá a graça da virtude de discernir verdadeiramente com profundidade o que devemos fazer, como devemos fazer, quando devemos fazer. Por isso vamos pedir nesta Eucaristia de hoje esta graça de nos permanecer na vida espiritual, querendo absorver os dons que o Senhor nos dá, a graça que Ele nos dá, ansiando através da vida espiritual por esta união com o próprio Senhor, para que desta forma possamos, como Paulo, como Apolo, como tantos outros, deram testemunho verdadeiro com as suas próprias vidas, para que o Reino de Deus pudesse também se manifestar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Vamos agora.